Exatamente, Zizi. Está acontecendo, né, desde julho, um recadastramento biométrico para os eleitores do centro da cidade, vai até setembro. É importante, mais uma vez, a gente reforçar essa divulgação, e por isso estou aqui nesta manhã no cartório eleitoral de São Cepé, para a gente reforçar essa divulgação do recadastramento biométrico. Estou aqui com a chefe do cartório eleitoral, Bianca Benvenuti. Primeiramente, bom dia.
Bom dia, Zizi, bom dia aos ouvintes da Rádio Cotricel.
Pois é, quando iniciou o processo do recadastramento biométrico, a gente já divulgava, mas é sempre importante reforçar, né, essa divulgação. Bianca, para a gente começar, como que está a movimentação no cartório? O pessoal está procurando, os moradores do centro estão atentos, estão trazendo a documentação correta?
Assim, nós temos picos, né, alguns dias com mais movimentos, outros mais tranquilos, né, mas eu diria que o movimento está bem abaixo do esperado, né? A gente esperava que procurassem mais o cartório para a gente fazer esse recadastramento biométrico, né? E a gente lembra, então, também, Bruno, que todos os eleitores, não só os de São Cepé, mas o pessoal que acompanha a internet ou mesmo a TV, os eleitores do país todo estão passando por esse recadastramento biométrico, né? Que é um sistema para dar mais segurança ao voto, onde o eleitor vai ser identificado as digitais do seu dedo. E esses que já fizeram recadastramento, aqui na última eleição do ano passado, nós já tivemos em Vila Nova e Formigueiro, Bruno. Os eleitores de lá já votaram com o reconhecimento de suas digitais. E aqui muitos perguntam, quem já fez aqui em São Cepé, vai votar também com o reconhecimento da sua digital. Na próxima eleição nós vamos ter um sistema que se chama de misto. Quem já fez o recadastramento vai votar com o reconhecimento da sua digital, e aqueles que não fizeram, como era antigamente, só com a sua identificação normal. Então, é importante que o eleitor tenha essa consciência de que é necessário fazer, todos os eleitores do país todo vão ter que fazer. Nós estamos fazendo agora no município de São Cepé, já fizemos em Vila Nova, já fizemos em Formigueiro, e nós organizamos da seguinte forma, né, já divulgada várias vezes no rádio, no jornal, né, que a gente fez um cronograma por bairros, né, para que a gente possa atender aí próximo dos 20 mil eleitores que nós temos em São Cepé. Então, nós estabelecemos o cronograma de julho, agosto e setembro aqui para o pessoal do centro, né? Outubro e novembro para quem mora na Curtis, Londres e Lili, é Lili, né? E depois, em dezembro até fevereiro, com uma pausa ali durante o recesso, Medianeira, São Francisco, Cristo Rei e bairro Cooperativa. E bairro Santo Antônio, Pôr do Sol e Tátis para março e abril do ano que vem. Os demais bairros que não foram aqui nominados e também o interior, o pessoal pergunta muito o interior, quando é que vai ser feito, vão ficar tudo para 2017, Bruno, porque no ano que vem tem eleição municipal, em maio fecha o cadastro, né? Então a gente para os atendimentos e volta então em 2017, fazendo os bairros que faltarem aqui de São Cepé e o interior também de São Cepé.
Bianca, algumas dúvidas que o pessoal talvez pergunta, até chegam lá para a gente na rádio. Os eleitores da Vila Bloch, importante ressaltar, Vila Bloch corresponde ao interior. Então, o pessoal da Vila Bloch só em 2017 não vai precisar se recadastrar agora, né?
Exato. Muitos perguntam ou passam aqui no cartório, tem como fazer. Se a gente não tem movimento, Bruno, assim, o cronograma é julho, agosto, setembro, atender os do centro. Mas vamos supor que agora, por exemplo, se a gente não tem muito movimento, está passando um, quer fazer, não tem problema, a gente atende. Agora, claro, se a gente tiver filas e coisa assim, prioridade é de atendimento para os eleitores do centro, né? Mas esses da Vila Bloch, qualquer outra região do interior, não tem prazo, vai ficar para 2017, isso vai ser divulgado posteriormente. É importante que esses que estejam dentro do cronograma, ou seja, esses eleitores do centro, que nós estamos aí em agosto, temos mais aí um mês, né? Então, esses eleitores do centro que nos procurem, que tragam também a documentação correta, Bruno, tem que trazer seu documento de identidade ou carteira de trabalho ou carteira de motorista. Se não achou o título, perdeu, sumiu, não tem problema, pode fazer sem o título. Só tem que trazer, Bruno, um comprovante de residência no nome do eleitor, se ele tiver mais de 21 anos. Se tiver até 21 anos, serve o comprovante no nome dos pais, se ele reside com os pais. Acima de 21 anos, tem que estar no nome do eleitor. E não pode ser um comprovante atual, Bruno, senão o eleitor sai daqui, compra na loja ali na esquina e vem com um comprovante. Não, tem que comprovar que mora há pelo menos 3 meses. Então, essa continha tem que ser uma continha mais antiga, de 3 meses atrás. Então, vamos supor ali de maio, de abril, março, do início do ano de 2015, enfim, até um ano atrás. Então, o eleitor vem com um documento de identidade no seu título e essa continha ali, pega uma do início do ano para não fazer muita confusão, né, no seu nome, e a gente faz aí, então, o recadastramento, uma revisão dos dados do eleitor, a gente vai estar coletando uma assinatura digital do eleitor, tirando uma foto e cadastrando os digitais dos 10 dedos, né. É um procedimento um pouco demorado, mas então é importante que os eleitores não deixem para a última hora, sabendo que é uma obrigatoriedade que todos têm que fazer, que venham quanto antes e que já façam e regularizem daí o seu título.
Mesmo aqueles eleitores que têm o voto facultativo, menores de 18, de 16 a 18 anos, esses também precisam fazer o recadastramento biométrico caso eles queiram votar no ano que vem.
Exato. Na verdade, Bruno, é muito essa dúvida, né? Eles perguntam, para votar no ano que vem, eu preciso fazer o recadastramento? Não, na verdade, a gente começou a fazer o recadastramento agora, né? Aquele eleitor que não vier aqui, não compareceu, pode votar? Pode, normal, ele vai ser identificado só pelo título e pela identidade, né? Aqueles que já fizeram vão, além disso, ter que colocar o dedo para identificar a sua digital. Então, o eleitor que não fizer até maio do ano que vem, quando fechar o cadastro, vai votar normal na eleição ainda desse, do 2016, mas até 2018 a gente pretende já terminar todo esse processo, a gente tem esse prazo também para concluir, e para umas próximas eleições, aí sim o eleitor vai ficar impedido de votar, mas para a próxima volta normal.
Eu já fiz o recadastramento biométrico no ano que vem. Para votar, eu vou precisar levar o título do eleitor?
Perguntam muito isso também, Bruno. Todo mundo acha, agora então é só eu ir e levar o dedo, né? Então eu digo, não, tem que levar a identidade, tem que levar o título e além disso ser identificado biometricamente. Então é só para garantir uma segurança a mais, né, que foi feito esse sistema e que em Vila Nova e Formigueira já foi na última eleição toda ela integral com reconhecimento digital, porque todos os eleitores já tinham feito. E aqui em São Cepé, como é um município maior, nós vamos fazer aos poucos. Para a próxima eleição, alguns já vão ter feito o recadastramento, outros não. Para aqueles que fizeram, vão levar o título e identidade, como os outros que não fizeram, normal, mas além disso, vão ter que ter essa digital reconhecida na hora da votação.
Outra dúvida, eu moro, por exemplo, no bairro Curtis, só que eu voto no centro da cidade, né? Essa pessoa que mora no bairro Curtis, mas ela que vota no centro, a pessoa sempre fica em dúvida, né? Para se recadastrar, o calendário vale para o local de votação ou para o local que a pessoa mora?
Para o local que a pessoa mora. Então, porque muitos se esquecem também onde é que eu voto, ou sei lá. Então, é onde mora. Os eleitores que moram no centro, então, tiveram julho, agosto e setembro, então, para fazer o recadastramento.
Mesmo os do centro votando, por exemplo, lá no bairro Curtis?
Mesmo os do centro. Então, os eleitores que residem no centro, então, tem até setembro para comparecer no cartório. O cartório funciona de segunda a sexta, das 10 às 17, não fecha o meio-dia, Bruno. E para fazer esse recadastramento, então, até setembro. Claro, o eleitor não vem até setembro, vem depois. Se não tem movimento, a gente atende. Agora, a prioridade de atendimento e de distribuição de senhas são para esses bairros que estão no cronograma.
No caso, uma pessoa que é casada, né, o marido ou a esposa, por exemplo, vai fazer o recadastramento e a esposa não tem um comprovante de residência no nome dela, de que forma ela vai comprovar, então, esse endereço?
No caso de pessoas, é muito comum isso, essa questão, Bruno, porque muitos têm, está no nome do marido, na conta, e não tem outro comprovante no nome da... Lembrando também que não é só conta de luz ou de água, né? Tem também um carnezinho de uma loja, uma correspondência que a pessoa tenha recebido de 3 meses atrás, serve também como comprovante, né? Então, se não tem nada e está sempre no nome do marido, traz o comprovante do nome do marido de 3 meses atrás e traz a certidão de casamento. Muitos casos, Bruno, não somos casados, né? Então, não são casados, por exemplo, têm filhos, costumam trazer também a certidão de nascimento ou um documento dos filhos. Por esse documento, a gente pode ver que são, de fato, um casal, né? Então, a gente aceita também esse documento.
Bruno.
No caso, o eleitor que, por exemplo, aqui do centro, né, tem esse prazo, julho, agosto e setembro, para os eleitores do centro. Eu sou eleitor do centro e não fiz o recadastramento biométrico, eu vou ter alguma penalidade? Eu vou poder votar no ano que vem?
Vai votar normal no ano que vem, né? Como a gente estava falando, de alguma maneira a gente precisava organizar esse recadastramento, são 20 mil eleitores e que a gente não pode deixar para a última hora, né? Então, nós mapeamos toda a cidade interior, calculamos o tempo que nós precisávamos para cada bairro, então nós estabelecemos um cronograma. Como eu falei, até maio do ano que vem, estabelecemos um cronograma que suspende daí para a eleição. Em 2017, nós retomamos e concluímos ele em 2018. Por isso que é importante que o eleitor, sabendo que não vai ter outra escapatória, tem que fazer o recadastramento, né? Então, que ele venha o quanto antes, que ele regularize a sua situação. Então, que muitos perguntam também, Bruno, assim, ah, mas eu não tenho comprovante porque eu estou morando em Santa Maria, mas gostaria de votar aqui. Né? Se efetivamente esse eleitor não tem um comprovante no seu nome, de 3 meses atrás, ou ele não comprova o vínculo de residência, ele não trabalha aqui, trabalha em outra cidade, ele não tem nenhuma propriedade aqui, ele não tem vínculo com o município, ele invariavelmente vai ter que transferir para outro município, não vai ter como manter esse título, porque ele não consegue comprovar o vínculo com o município, né? Então, já sabendo disso, o eleitor já deve procurar o cartório eleitoral da cidade que ele mora, já fazer a transferência do seu título para lá, porque invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que fazer essa regularização, né?
Me ouve, Bruno?
Essa situação vale, ela vem ao encontro, porque a gente sabe que tem muitos CPenses que moram fora de São Cepé e que acabam vindo até para visitar suas famílias, né, durante as eleições para votar aqui em São Cepé. Isso também vale para aqueles que moram e vêm até São Cepé para votar?
Exato. Muitos casos em Santa Maria ou cidades em volta que têm familiares aqui e que vinham, daí aproveitavam a eleição para visitar algum familiar e querem manter o título. Só que o recadastramento biométrico justamente é para aquele eleitor comprovar que mora ou que tem um vínculo com o município, né? Ou ele mora, ou ele trabalha, ou ele tem propriedade, né? Então, ele precisa comprovar esse vínculo. Se ele não reside aqui, não trabalha, não tem propriedade, ele não vai ter como comprovar esse vínculo e não vai ter outro jeito se não procurar o cartório eleitoral de onde ele reside e fazer essa transferência. Não é mais uma escolha do eleitor onde ele quer. E sim, ele vai ter que comprovar efetivamente para ele poder manter o título aqui.
O eleitor que vier até o cartório eleitoral fazer o recadastramento biométrico, ele vai poder mudar o local de votação?
Perfeito. Ele escolhe, ele vota onde ele quiser. O eleitor manda, ele vai dizer para a gente onde ele quer e a gente vai colocar. Se quer votar, mora na cidade, mas quer votar no interior porque tem algum familiar perto, enfim. O eleitor escolhe, se sempre votou no local, mas aí descobriu que tem o mais perto, o mais fácil, é o eleitor que vai dizer para a gente na hora da revisão e escolher o local de votação.
Mais importante, né, Bianca? O pessoal procurar o quanto antes, pela experiência que vocês tiveram com Vila Nova e Formigueiro, o pessoal realmente acaba deixando para a última hora?
É interessante, porque Vila Nova foi o primeiro município que nós fizemos, a gente terminou antes do prazo. Eles vieram antes porque nós tivemos um auxílio fantástico da Prefeitura e da Câmara de Vila Nova do Sul, nos auxiliando, inclusive, com a organização de ônibus, trazendo os eleitores para cá, com a divulgação nos locais. Então, foi um trabalho bastante em conjunto da Câmara de Vereadores de Vila Nova com a Prefeitura de Vila Nova, que nos auxiliou bastante. Então, nós concluímos bem antes do prazo. Já Formigueiro foi diferente, não havia esse entrosamento, né? O que dificultou um pouco o nosso trabalho, então acabou que ficou mais para o final. Mas a gente espera aí que São Cepé a gente consiga mobilizar aí os eleitores para que nós demos bastante prazo, Bruno, entre esses bairros, né, para que a gente possa fazer um atendimento com bastante folga, assim. Então é importante que o eleitor, sabendo dessa obrigação que ele tem enquanto cidadão de fazer esse recadastramento biométrico, que ele compareça, que ele já regularize a sua situação. É rapidinho também, se não tem muita fila agora, né? Não deixe para a última hora. Na última hora, claro que vai ter fila. Então, venha o quanto antes e já deixe em dia daí a sua situação eleitoral.
Com certeza. Para encerrar, então, só reforçar o horário de atendimento do cartório eleitoral. E mais importante, né? Funciona em frente à Câmara de Vereadores. É um processo bem rápido, né? Não demora muito. O pessoal já fica com o recadastramento aí garantido.
É, eu diria que em torno de 5 minutos, mais ou menos, cada atendimento, nem isso, às vezes demora um pouco mais. E nós atendemos de segunda a sexta, das 10 às 17 horas, não fechamos ao meio-dia. Qualquer dúvida também podem ligar para a gente, 3233-1731. Qualquer coisa, estamos à disposição para esclarecer.
Tá bom, Bianca, muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente está sempre à disposição, tá certo?
Muito obrigada pelo auxílio de vocês. Um abraço.
Tá bom, um abraço. Conversamos, portanto, com a chefe do cartório eleitoral de São Sepé, Bianca Venganucci. Importante os eleitores ficarem atentos, né, ao prazo do recadastramento biométrico cartório eleitoral que funciona aqui em frente à Câmara de Vereadores e não fecha meio-dia.